Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, então, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta emissão vespertina em português de sábado. Hoje é 24 de abril de 2021. A votos de que estejam a ter um bom sábado. Convosco vai ficar na próxima hora a Ana Guedes da apresentação. A produção é assinada pelo Mariano Bartolomeu. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pijiguiti, a capital FM, isto na cidade de Bissau. Na cidade de Bafatá e a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu ouvem-nos em FM com a rádio Sitchanoku e a Leste FM. Em Buba estamos com a rádio Papagaio e na cidade de Cachungo ouvem a Voz da América em FM com a Uberlando. Não esqueça, estamos também em direto na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado no espaço Janela de Angola vamos falar do significado e impacto de uma decisão das autoridades angolanas relativa a canais de televisão, jornais, revistas e rádios. Isto na primeira meia hora. Na segunda meia hora teremos aqui causas da abstenção eleitoral em Cabo Verde e um músico do Congo Democrático, também canta em português e que lançou um novo trabalho. Falamos de Lukua Kanza, mas antes, vamos às notícias.
Rebeldes no norte do Tchad disseram hoje estar a preparar-se para avançar sobre a capital N'Djamena, na sequência do funeral do presidente Idriss Déby, que morreu na linha de combate. Um porta-voz da Frente para a Alternância e Concórdia no Tchad, FACT, disse que os rebeldes não aceitam um governo militar. Estamos a preparar para avançar, disse o porta-voz. Após a morte do presidente, um conselho militar assumiu o poder, dissolveu a Assembleia Nacional e nomeou como presidente Mahama Idriss Déby, filho do falecido chefe de Estado. Militantes palestinianos dispararam hoje dezenas de rockets contra Israel, provocando atos de retaliação por parte da Força Aérea Israelita. O chefe de Estado-Maior israelita, Aviv Kohavi, adiou uma visita a Washington para discutir o Irão, devido ao que uma declaração oficial disse ser possíveis desenvolvimentos. Isto depois de novos confrontos em Jerusalém entre palestinianos e forças de segurança israelitas. O local tem sido cenários de confronto há vários dias que se iniciaram com o início do mês sagrado muçulmano do Ramadão. Os países membros da Associação das Nações para o Sudeste Asiático, ASEAN, acordaram hoje por consenso numa cimeira na Indonésia em nomear um enviado especial para tentar resolver a crise política e a violência no Myanmar. Numa declaração, o Brunei, que preside a organização, disse que foi alcançado consenso em 5 pontos, nomeadamente o fim da violência, um diálogo construtivo por todas as partes, a nomeação de um enviado especial da ASEAN para facilitar o diálogo, a aceitação da ajuda e a visita do enviado a Myanmar. O chefe da junta militar que assumiu o poder no Myanmar, num golpe de Estado em fevereiro, o general Min Aung Hlaing, participou no encontro. O primeiro-ministro de Singapura disse que este tinha considerado as questões levantadas na cimeira como construtivas e não se opôs a um papel da ASEAN na mediação ou à visita de uma delegação. Fontes diplomáticas disseram que o dirigente militar foi pressionado a garantir o controle das suas forças de segurança, que, segundo algumas estimativas, já mataram cerca de 745 pessoas desde o golpe de Estado. Mas o primeiro-ministro de Singapura avisou que o processo será longo porque, disse ele, uma coisa é dizer que se vai pôr termo à violência e libertar presos políticos e outra coisa é fazer isso. As autoridades indonésias anunciaram hoje não haver possibilidade de se encontrar qualquer sobrevivente de um submarino da Marinha de Guerra que desapareceu na quarta-feira com 53 tripulantes a bordo. A Marinha disse que tinham sido encontrados fragmentos do submarino e diversos objetos do interior do mesmo, indicando que este se afundou. As reservas de oxigênio dentro do submarino eram suficientes para apenas 3 dias. Os Estados Unidos continuam a aguardar por uma decisão final sobre a extradição do empresário colombiano Alex Saab, detido há vários meses em Cabo Verde, não tendo recebido qualquer nova informação sobre a sua situação, disse a porta-voz do Departamento de Estado, Jalina Porter. A porta-voz disse num briefing à imprensa não ter qualquer nova atualização a revelar sobre isso, mas assegurou que, quando isso for recebido, será imediatamente revelado. No passado dia 17 de março, o Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde recusou um recurso da defesa do enviado especial da Venezuela, Alex Saab, contra a decisão do Tribunal de Relação de Barlavento, que a 4 de janeiro determinou a sua extradição para os Estados Unidos, onde é acusado de lavagem de dinheiro. O gabinete do advogado espanhol Baltasar Garzón, que lidera a equipa de defesa, disse na altura que iria apresentar um recurso ante o Tribunal Constitucional.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Esta semana, o governo angolano suspendeu as emissões da Rede Record, Zap Viva e Viva TV por irregularidades várias. A medida incluía também jornais, revistas, sites e rádios sem atividade nos últimos 2 anos. Algumas irregularidades apontadas foram corrigidas. Mas qual o significado e impacto desta decisão para a imprensa e a liberdade de imprensa e de informação em Angola? O Norberto Saté conversou com jornalistas e juristas.
A decisão do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social de suspender a emissão dos canais de televisão Zap Viva, Vida TV e Rede Record, assim como dos jornalistas estrangeiros veiculados em alguns destes órgãos, caiu com um balde de água fria em vários segmentos da sociedade civil e operadores do setor de telecomunicações, tendo, por conseguinte, despoletado uma autêntica polémica. Os fundamentos apresentados pelo Ministério de Tutela, liderado por Manuel Homem, que alega que estes órgãos não estão licenciados para emitir conteúdos, mesmo estando nesta condição há no desafio, o Sindicato dos Jornalistas Angolano considera que a entidade que a praticou o ato não tem qualquer atribuição na lei.
Bom, primeiro surpreendemos a todos nós, porque nós não sabemos ao certo qual é o fundamento. Ora, se para a Vida TV e para a Zap era supostamente porque não estavam legais, o nosso entendimento é que eles não são operadores de televisão. E não sendo operadores de televisão, tampouco operadores de distribuição, operadores de redistribuição, portanto não há nenhuma exigência na lei que eles devam estar constituídos em empresa ou devem ter licenciamento prévio para iniciar a sua atividade. Não há. Este é o ponto número 1. Ponto número 2. A entidade que pratica o ato não tem, no nosso entendimento, qualquer atribuição na lei. Ponto número 3, não consigo compreender como é que a Record, fundamentalmente, o argumento de que o diretor estrangeiro, por exemplo, o diretor da rádio ou da televisão, que é o diretor da televisão ou da rádio estrangeiro, e por conta disso, por exemplo, não pôde ou não deve continuar a trabalhar ou suspende. Não, ele pode ser jornalista, o que devia haver é solicitar que conformasse exatamente esta anomalia, esta violação da lei, porque a lei de imprensa impõe que os diretores dos órgãos de comunicação social devam ser apenas angolanos, mas estamos a considerar a Record como um órgão de comunicação social e o considero como uma delegação da televisão brasileira, Record. A Record Angola, para mim, é uma delegação igual à RTP, só que tem transmissões, tem programas locais, ok? Tem programas locais e, a partir desses programas locais, enxerta esses programas locais na grelha. E designam isso de Record Angola. É igual a ter a RTP, ter, por exemplo, a partir de Luanda, como ia tendo, não é? Por exemplo, a RTP África tinha um programa de entrevistas, tem programas de entrevistas locais. Vamos considerar a delegação da RTP em Angola por ter 4 ou 5 programas como sendo uma televisão? Não é? É o caso da TV Record. E dizia eu, em relação ao diretor de conteúdos, ou diretor geral, que a lei impõe que deve ser angolano, primeiro, é correto, sim senhora, ele deve ser angolano, mas quem invoca esta ilegalidade não é o Ministério, é a ERP, ponto número 1. Ponto número 2, basta solicitar que se conforme, que deva ser substituído. Esta é razão suficiente para suspender a emissão da Record? Bom, há aqui um conjunto de irregularidades, há aqui um conjunto de zonas muito cinzentas que nós apontamos e que não faz, na nossa opinião, quase sentido.
Questionado se a medida tinha alguma intenção de silenciar as vozes críticas em período pré-eleitoral.
Bom, nós, infelizmente, temos muitas dificuldades, temos muitas dúvidas para compreender quais são as motivações que estiveram na base desta postura do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia e Informação. Muitas dúvidas. Todas as especulações suscetíveis de serem feitas são possíveis nesta altura.
A responsável da Comissão de Carteira e Ética alinha no mesmo diapasão do respaldo legal, atribuindo um vazio na lei angolana que regula esta matéria. Luísa Rogério encara com bastante preocupação esta medida, que pode ser vista como uma tentativa de agudizar o quadro do monopólio da comunicação social pelo Estado e que a lei de imprensa é clara quanto à sua proibição.
Eu fiquei com a percepção de que esse encerramento, suspensão, não tem grande suporte legal, na medida em que esses órgãos, os canais fechados, não funcionam como operadores de televisão, mas sim como produtores de televisão. Portanto, a lei, aparentemente, não é só uma interpretação, tem um vazio, deixa um vazio legal relativamente à questão das produtoras de televisão. O comunicado do governo, o comunicado do executivo, do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, é exaustivo, mas ainda assim a fundamentação das razões não me parece estar muito bem sustentada. Então, por outro lado, coloca também a questão dos empregos, dos direitos adquiridos, do pluralismo, ou seja, da repercussão que o encerramento, ainda que provisório, ou melhor dito, da suspensão desses órgãos, vai ter na questão do pluralismo, que só está muito reduzido em Angola. Portanto, hoje o Estado, o governo, portanto, continua a concentrar o maior número de meios de educação social. Este encerramento, pode representar mais um dano, mais um abalo naquilo que já é um cenário muito nebuloso relativamente à tutela dos órgãos de comunicação social.
Apesar de não pretender fazer juízo de valores, Luísa Rogério adianta que a tendência dos factos aponta para uma tentativa de silenciar as vozes críticas independentes, particularmente no ano pré-eleitoral, onde se assiste um cenário de déficit de pluralismo e liberdade de expressão.
Os factos apontam para aí. Portanto, interpretar foi sempre muito complicado, mas vamos lá ver. Os fatos evidenciam que estamos num ano pré-eleitoral. Há um déficit muito grande de pluralismo. Há um déficit muito grande em termos de liberdade de expressão. E esses órgãos são alguns que, de um modo ou de outro, iam passando uma informação que não era, digamos, muito controlada. E o fato de, durante muito tempo, terem trabalhado, e ainda que estivessem em lugares como centro do governo, o Estado, o Ministério, nunca fez nada, rigorosamente nada. Eu não sei, mas fico com a impressão de que a suspensão, o encerramento, deveria resultar de uma medida tribunal, uma medida, portanto, de uma decisão de um tribunal e não ser uma medida meramente administrativa. Nessas coisas, parecer é quase tão importante quanto ser. Daí que o governo, sobretudo estamos num ano pré-eleitoral e que naturalmente fica sujeito ao crivo da opinião pública, deveria, acho, que ter ponderado muito bem essas ações. Porque dizem que sim, eu acredito que falaram que agora são advertidos. Mas a medida apanhou todos eles de surpresa. Entrevistados, tanto nas relações públicas, tanto nas abordagens de privado, todos eles, todos os seus portadores, todos os seus responsáveis, dizem que não tinham a menor ideia do que ia acontecer. Portanto, encerrar um meio, um canal, com a reportação que tem a SAR, que mesmo a vida sem ver, e a Record, que muito embora passem informações que não sejam de acordo, não sejam de agrado de muita gente,
o facto que esses meios acabam por dar vozes a quem não tem espaço na grande mídia, que poderia não ser tanto da grade dos poderes públicos, onde é o caso da Record. Independentemente de termos mais a questão sobre a legalidade ou não da ala brasileira, digamos assim, da Igreja Nacional do Reino de Deus, mas o fato é que a Record Angola tem mostrado imagens contundentes e chocantes relativamente à forma como esse processo da Record está a ser conduzido. Então, aqueles ataques contra pessoas que estão ali a orar, independentemente de gostarmos ou não, de concordarmos ou não com a forma como a Igreja pratica os seus cultos ou como conduz os seus destinos, mas ver polícias fardados agredirem pessoas, cidadãos desarmados, ou que estão ali a protestar, orando apenas, é algo que realmente tem muita repercussão. Ouvir aquelas vozes que passam na Vida TV, da sociedade civil, mas passam na Vida TV, no programa que eles têm, que normalmente dão opiniões que são muito contrárias àquilo que é o discurso oficial, àquilo que é a versão do executivo, do partido governante, dos poderes públicos, dos modos sobre as situações que passam em Angola, sempre nos dão para a perspectiva. Da ZAP igualmente, tem aqueles que têm programas informativos que não passam só aquilo que convém, portanto, o que convém só o discurso oficial, vamos dizer assim. Quando esses órgãos são fechados, mesmo que não quisessem fazer outras ligações, mesmo que não quisessem interpretar de outra maneira, fomos quase que compelidos a tirar ligações, muito embora eu prefira avaliar fatos, analisar fatos, mas os fatos principalmente falam, não havendo informações mais esclarecedoras, os fatos também sugerem que poderá haver alguma razão ou algumas razões.
Em relação à questão levantada pelo comunicado do governo sobre a acreditação dos jornalistas estrangeiros que funcionam em Angola, a também jornalista explica que a lei de imprensa estipula que eles devem ser acreditados no centro de imprensa Aníbal de Melo. Todavia, o estatuto do jornalista também estabelece que todo profissional da comunicação social estrangeiro que trabalhe em Angola deve obedecer à carteira profissional e ética. Entretanto, existem duas leis que levantam algumas zonas pouco claras.
O jornalista estrangeiro que fez a sua inscrição ou que trabalha para a Record TV, nos termos da lei, devia ter feito a sua inscrição, que aparentemente não foi feito. Ainda assim, a própria lei, o Estatuto de Jornalista, que faz parte do Pacote de Serviço da Comunicação Social, também define que todos os jornalistas estrangeiros que fiquem em Angola, trabalhem em Angola por um período superior a 45 dias, devem necessariamente requerer o tipo de reconhecimento da sua carteira profissional. Portanto, não havendo o princípio da reciprocidade, e que nós não temos como um país, nós não temos como um país, deverão ser os mesmos requisitos que os jornalistas angolanos, ou seja, requisitarem o seu tipo de habilitação e que é a acreditação, que é a carteira profissional, junto à Comissão da Carteira. O brasileiro da TV Record, da Record TV Angola, acho que se denomina, não reconhece esse tipo. Mas os da ZAP, por exemplo, alguns portugueses da ZAP, como não posso quantificar neste momento, mas dois, três, e um brasileiro, foram junto à Comissão da Carteira e Ética, fizeram a sua inscrição e tal como os outros jornalistas angolanos, todos os meses trabalham cá, estão à espera da atribuição do título, ok? Se eles permitem trabalhar cá em Angola. Eu acho que estamos diante dos cenários, estamos diante de duas leis, ou de duas normas. Não sei qual é a que prevalece, mas o fato é que uma não anula a outra. Recapitulando, temos aquela lei de imprensa, que os meios estrangeiros são especiais. Temos o Estatuto Orgânico de Ciano, que dá respaldo para a lei de imprensa, portanto. E temos igualmente o Estatuto de Jornalista, a lei do Estatuto de Jornalista, que manda todos os jornalistas angolanos e estrangeiros que dessa profissão em Angola credenciar-se ou requerer esse tipo de habilitação profissional junto com a Comissão de Carteira e Ética. Lembrando que, nos termos da própria lei, que é a Lei 5/17, a Lei do Estatuto de Jornalista, tem vindo a citar, a Comissão da Carteira e Ética é o único órgão ao qual compete credenciar ou habilitar jornalistas para exercer a profissão. Portanto, eu entendo, fazendo aqui uma interpretação à rua, não sendo jurista, entendo que uma lei não anula a outra. E que, partindo do princípio que o estrangeiro, qualquer cidadão estrangeiro esteja em Angola em situação regular, porque não é uma boa pensar que alguém venha trabalhar em Angola sem um visto de trabalho, portanto, o idoso que tem essa situação regular, qualquer estrangeiro, cidadão estrangeiro, faça que fique em Angola por um período de 45 dias, tenha o dever de solicitar sua carteira profissional. Os DASAP, alguns DASAP, como dizia, solicitam sua carteira profissional, tal como, por exemplo, da RTP ou da Lusa, que são correspondentes, portanto, desse organismo de empresa portuguesa, também o fizeram. É uma situação, resumindo, recapitulando, que me parece ser muito delicada, porque eu acho que nós não temos direito de cidadão, naturalmente, nós não temos como observadores, enquanto jornalistas e cidadãos, mas entendo que o governo, o executivo, deveria analisar essa questão com a devida sensibilidade. Okay? Tendo em conta que são direitos adquiridos, tendo em conta as repercussões, inclusive o próprio executivo, lembrando que estamos vendo.
Por sua vez, o jornalista e jurista William Tonin interpreta a medida do governo como um atentado à democracia e que leva a crer que o país está a caminhar para um regime ditatorial. O interlocutor chamou a atenção ao facto da falta de sentido pedagógico do Estado enquanto entidade de bem.
Bom, é a prova de que estamos a entrar numa descida vertiginosa rumo à consolidação da ditadura, porque está-se naturalmente a quebrar a imprensa. Há um monopólio descarado hoje. Toda a imprensa está concentrada só num segmento político ideológico. Ora, e isso atenta contra a própria democracia. O confisco, o encerramento, aquilo que se possa chamar de proibir os canais de televisão em causa, mostra que estamos numa época inquisitorial, em que nada vale já perguntar, tentar saber se não há uma ação didática do próprio Estado, porque era preciso fundamentar, era preciso haver aviso prévio a essas entidades sobre as razões que levaram o Executivo a tomar essa medida. E por que o Executivo? Se era ele ou outros órgãos de regulação. Ora, se efetivamente existe algum incumprimento, era preciso eles serem notificados, saber das suas razões, defenderem e só depois haver uma medida sancionatória grave. Ora, sem aviso prévio, haver essa medida é a pura inquisição.
Por altura da apresentação dos argumentos do Governo, o Secretário de Estado do Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, Nuno Calda, fez saber que a medida vem no quadro do novo ciclo político para o reforço da autoridade do Estado na averiguação e verificação em conformidade com os requisitos legais para o exercício da atividade de quadros estrangeiros inseridos nas empresas e em conformidade com o exercício da atividade da televisão e radiodifusão. Entretanto, dados disponíveis pela VOA apontam para mais de 640 trabalhadores que ficaram com os seus postos de trabalho em risco após a suspensão destes canais de televisão. Só no Zap Viva são perto de 400 trabalhadores diretos que mostram-se apreensivos quanto ao seu futuro, numa altura em que se escasseiam as oportunidades de emprego em quase todo o país. Uambo, Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigada, Norberto. Gostaríamos de chamar a vossa atenção para o novo número de WhatsApp da Voz da América, pelo qual podem receber as nossas notícias e comunicar connosco. Não se esqueçam, escrevam. O nosso número de WhatsApp é agora mais 201-251-9466. Envie-nos com o seu nome e a cidade de onde nos fala. Grava-se o nosso número na sua lista de contactos e nós vamos gravar o seu. E antes de continuarmos, amanhã domingo na Janela de Angola, vamos ter aqui uma exposição em Luanda que tem como título A Máscara Oculta. E domingo, como sabem, é tempo para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinho. E amanhã, 25 de Abril, Dia Internacional da Malária, vamos falar sobre a malária com a doutora Graça. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Esperamos assim que voltem a sintonizar-nos, a estar connosco com a emissão Vespertina em Português da Voz da América, amanhã, domingo. Amigo ouvinte, não esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em www.voaportugues.com e não se esqueça, pode também deixar o seu comentário às mesmas. Podem ainda associar-se a nós no Facebook. Estamos também, não se esqueça, noutras redes sociais, Twitter, Instagram e YouTube. E não esqueça, de novo, temos um novo número de WhatsApp. Ele é +1 202 251 9466. É um número novo, portanto, tome nota. está com a Voz da América, emissão em português, 24 de abril de 2021. Convosco está Ana Guedes na apresentação, Mariano Bartolomeu está na produção. Votos de que estejam a ter um bom sábado. Pode escutar esta emissão da Voz da América em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Ouvem-nos em FM em São Tomé, não se esqueçam, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, em FM, estamos em Climane com a Nova Rádio Paz. Em Nampula, em Rádio Encontro, em Maputo, ouvem-nos através da ZFM. Estamos ainda na Guiné-Bissau, em FM, na cidade de Cachungo, com o Berolando, na cidade de Buba, Rádio Papagaio. Estamos em FM na cidade de Gabu, com a Cid Chanouk e a Leste FM. Em FM na cidade de Bafatá, através da Rádio Comunitária de Bafatá. E na cidade de Bissau, ouvem-nos em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. E não se esqueça, estamos também na internet, em voaportugues.com. Depois de darmos uma volta pelo mundo da notícia, vamos saber aqui quais são as causas da elevada abstenção nas eleições legislativas de há uma semana em Cabo Verde. E depois a conversa com o cantor congolês democrático Lokua Kanza. Mas agora vamos às notícias neste sábado.
Rebeldes no norte do Tchad disseram hoje estar a preparar-se para avançar sobre a capital N'Djamena, na sequência do funeral do presidente Idriss Déby, que morreu na linha de combate. Um porta-voz da Frente para a Alternância e Concórdia no Tchad, FACT, disse que os rebeldes não aceitam um governo militar. Estamos a preparar para avançar, disse o porta-voz. Após a morte do presidente, um conselho militar assumiu o poder, dissolveu a Assembleia Nacional e nomeou como presidente Mahama Idriss Déby, filho do falecido chefe de Estado. Militantes palestinianos dispararam hoje dezenas de rockets contra Israel, provocando atos de retaliação por parte da Força Aérea Israelita. O chefe de Estado-Maior israelita, Aviv Kohavi, adiou uma visita a Washington para discutir o Irão, devido ao que uma declaração oficial disse ser possíveis desenvolvimentos. Isto depois de novos confrontos em Jerusalém entre palestinianos e forças de segurança israelitas. O local tem sido cenários de confronto há vários dias que se iniciaram com o início do mês sagrado muçulmano do Ramadão. Os países membros da Associação das Nações para o Sudeste Asiático, ASEAN, acordaram hoje por consenso numa cimeira na Indonésia em nomear um enviado especial para tentar resolver a crise política e a violência no Myanmar. Numa declaração, o Brunei, que preside a organização, disse que foi alcançado consenso em 5 pontos, nomeadamente o fim da violência, um diálogo construtivo por todas as partes, a nomeação de um enviado especial da ASEAN para facilitar o diálogo, a aceitação da ajuda e a visita do enviado a Myanmar. O chefe da junta militar que assumiu o poder no Myanmar, num golpe de Estado em fevereiro, o general Min Aung Hlaing, participou no encontro. O primeiro-ministro de Singapura disse que este tinha considerado as questões levantadas na cimeira como construtivas e não se opôs a um papel da ASEAN na mediação ou à visita de uma delegação. Fontes diplomáticas disseram que o dirigente militar foi pressionado a garantir o controle das suas forças de segurança, que, segundo algumas estimativas, já mataram cerca de 745 pessoas desde o golpe de Estado. Mas o primeiro-ministro de Singapura avisou que o processo será longo porque, disse ele, uma coisa é dizer que se vai pôr termo à violência e libertar presos políticos e outra coisa é fazer isso. As autoridades indonésias anunciaram hoje não haver possibilidade de se encontrar qualquer sobrevivente de um submarino da Marinha de Guerra que desapareceu na quarta-feira com 53 tripulantes a bordo. A Marinha disse que tinham sido encontrados fragmentos do submarino e diversos objetos do interior do mesmo, indicando que este se afundou. As reservas de oxigênio dentro do submarino eram suficientes para apenas 3 dias.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, em destaque a exposição Máscara Oculta, que pode ser visitada em Luanda. E, como sempre, aos domingos, a conversa Wood com a doutora Graça Matinha. Amanhã, versa a malária. E também, como habitual, aos domingos temos aqui o encontro com um dos nossos amigos. Esperamos então que voltem a estar connosco em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América amanhã, domingo. Como recordam, Cabo Verde teve há cerca de uma semana eleições legislativas, que foram ganhas pelo MPD. Entre as décadas, o MPD atualmente no poder governou por 15 anos e o PAICB, o antigo Partido Único, liderou o Executivo também por 15 anos. Nas legislativas, as sétimas, desde a introdução do multipartidarismo, a abstenção chegou a 42% e os eleitores pareceram desencantados com os políticos e com a política. O Álvaro Lugero Andrade traz-nos uma reportagem sobre as causas e as lições desta abstenção.
Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Cabo Verde foi a votos no passado domingo. O MPD, partido no poder, ganhou as eleições, ficando com 38 dos 72 deputados. O PICV segurou 30 deputados e o CID aumentou em mais um. O seu número passou para 4, mas não consegue formar um grupo parlamentar na Assembleia Nacional. A abstenção ronda os 42%. Nesta edição da Agenda Africana, falamos com dois analistas para tentar compreender a alta taxa de abstenção no país. O bipartidarismo será uma das causas? Ou o facto de, segundo alguns, o MPD e o PICV, os partidos do poder, terem programas políticos muito semelhantes? A diferença pode radicar apenas nas pessoas. Aquiles Almada, professor universitário e analista político, e Dai Varela, jornalista, escritor e professor universitário, são meus convidados nesta edição da Agenda Africana. E comecei por falar com Aquiles Almada, a quem perguntei quais são as razões desta abstenção.
A meu ver, trata-se sobretudo de um certo descrédito relativamente à política e aos políticos, não é? Quando as pessoas participam, votam e depois veem que o seu voto não faz diferença no seu dia-a-dia, na sua vida cotidiana, as pessoas, enfim, desacreditam e acham que não vale a pena estar a participar do processo político quando tal não faz nenhuma diferença nas suas vidas. Uhum. E isso impõe alguma reflexão por parte quer dos políticos, mas também da própria sociedade civil, não é? E nesse sentido, creio eu que os políticos devem estar atentos a essa questão, porque mais do que eventualmente até o próprio descrédito dos políticos é o próprio sistema democrático que está em causa.
Até que ponto o sistema democrático pode estar em causa, por exemplo, por cada vez ter-se menos pessoas a participarem e cada vez essa vontade popular resumir-se aos militantes mais ativos dos diferentes partidos, particularmente dos do arco do poder?
O nosso sistema político é um sistema representativo, não é? E estriba a sua legitimidade no voto popular. Quando esse voto ou a participação popular é reduzida, quer dizer também que a legitimidade de quem governa tende a diminuir ou a diluir-se, não é? E nesse caso pode colocar um problema até de governabilidade do sistema. Quando a legitimidade que os governantes possuem é reduzida, quer dizer que está em causa a sua capacidade de intervir e tomar decisões. E isso afeta a governação do país e põe em causa, digamos, a própria subsistência do sistema político como um todo.
Os dois partidos do arco do poder quase não se diferenciam. E isto pode ser também um motivo que leva as pessoas a não irem às urnas, porque com propostas semelhantes, as pessoas podem dizer, pronto, ou A ou B ou A, para mim dá a mesma coisa. Será este um problema grave que os partidos políticos também podem estar a enfrentar?
Sim, mas veja que essa convergência de soluções políticas é algo que não é apenas e característico Cabo Verde, é algo que transcende Cabo Verde e decorre muitas vezes do próprio processo de globalização. Por outro lado, também porque o leque de soluções possíveis para os vários problemas do país não são tão largos quanto isso, não é? As soluções técnicas muitas vezes tendem a restringir-se a um leque reduzido de possíveis soluções. Daí que também os partidos políticos muitas vezes vêm-se restringidos nas possíveis soluções que podem apresentar à população. De todo modo, eu creio que a diferenciação dos políticos não se restringe a questões programáticas ou a soluções, não é? Há outras questões que também são importantes, como a credibilidade dos políticos, não é? A própria metodologia de resolver os problemas é uma abordagem que tende a centrar mais nas pessoas ou que tende a apostar mais em soluções tecnocráticas. Por isso, são diferenciadores que o eleitor, quando vai tomar partido pela solução A ou B ou C, leva em consideração.
O bipartidarismo claramente evidente em Cabo Verde, esse bipartidarismo que em determinados momentos indica alguma estabilidade, pode não ser tão estável no sentido de também não haver a mudança de status quo, já que são os mesmos partidos que ganham as eleições sempre e quase sempre com as mesmas margens.
Sim, o partidarismo tem a vantagem de ser um fator de estabilidade política. Todavia, quando esse bipartidarismo é um partidarismo, digamos, monolítico, que não evolui, tende a obrigar os vários quadrantes políticos a cingirem-se, digamos, a dois grandes grupos, obrigando a que muitas vezes ocorram cisões nos partidos, que já aconteceu várias vezes em Cabo Verde, não é? Porque esses dois grupos são de tal forma funilares que não conseguem absorver outras correntes políticas. Isso, no longo prazo, pode levar a uma fratura do próprio sistema político, que não é capaz de absorver outras correntes, outras sensibilidades políticas. Daí que é uma questão que deve ser considerada. Além disso, o partidarismo também tende a reduzir a oferta política disponível para os eleitores, não é? Ou seja, tende a restringir o número de soluções possíveis. Dessa forma, também empobrece o nosso sistema político. Daí que há que balançar entre a estabilidade do sistema político, não é? Mas também a necessidade de haver uma maior diversidade em termos ideológicos, em termos etários, em termos de género, com vista a equilibrar o próprio sistema político.
A democracia cabo-verdiana respira-se bem com este último ciclo ou tem algumas preocupações?
Eu creio que temos uma democracia funcional, que, digamos, cumpre os requisitos básicos, certo? Todavia, isso não quer dizer que não temos caminho a percorrer no sentido da aprimoração e da qualificação da nossa democracia, não é? Isso acontece com democracias já muito mais maduras e avançadas que a nossa, e necessariamente também teria que ocorrer com a democracia cabo-verdiana. Daí que, nos próximos anos, creio eu, que há a necessidade de um conjunto de reformas políticas, não é? Que deverão estar orientadas, sobretudo, para a qualificação da democracia cabo-verdiana. Nesse momento, creio que há alguma preocupação por parte da sociedade relativamente a questões como a justiça, não é? Que implica necessariamente reformas e implica, a meu ver, um consenso alargado entre os partidos do arco da governação, porque muitas dessas medidas implicam alterações eventualmente até na própria Constituição. Mas qualquer intervenção política do governo ou em comunhão com a oposição, naturalmente, se não abarcar os operadores do sistema judiciário e judicial e os profissionais do fórum, necessariamente irá levantar anticorpos e porventura, irá dar origem a alguma conflitualidade social e política. Daí a necessidade de haver reformas, mas reformas que devem abarcar um amplo consenso entre os vários setores e quadrantes da sociedade cabo-verdiana, por forma a que seja capaz de qualificar e melhorar o desempenho do nosso sistema democrático.
Era Aquiles Almada, professor universitário e analista político. Dai Varela, jornalista, escritor e professor universitário, também acompanhou de perto as eleições de Cabo Verde. E aqui abordamos a alta taxa de abstenção e outros fatores que podem estar na origem do que alguns falam da reforma do sistema democrático cabo-verdiano. Que leitura faz dessa elevada abstenção, Dai Varela?
Primeiro temos que ter em conta que nos faltam estudos para avaliar o porquê dessa abstenção, e muito dessa responsabilidade cabe à academia e às próprias instituições políticas para tentar entender o porquê. Porque só fazendo o diagnóstico é que nós podemos apresentar uma solução. Mas mesmo sem estudos, pode-se inferir que a grande massa dos que se abstêm são jovens. E jovens que muitas vezes se sentem marginalizados das instituições que nos governam, e pode-se apontar também que os partidos políticos precisam agir agora mesmo para melhor entender esta relação entre essa diversidade da juventude e a sua representação, e nesse momento, por exemplo, no Parlamento. e nós podemos também dizer que essa abstenção fosse um partido político, teria ganho algumas eleições por cá. Então é algo que nós precisamos dar muita atenção. E nós não estamos a falar só numa abstenção, porque só na abstenção dessa eleição ou das eleições, nós precisamos também ter em conta que qual é o grau de envolvimento dessa juventude, dessa massa que se abstém nas eleições, qual é o seu grau de envolvimento nos outros modos tradicionais de participação institucional, como, por exemplo, em protestos, em petição pública. E isso também se reflete nas próprias eleições, não é um caso isolado. Por exemplo, nós nunca tivemos um referendo em Cabo Verde. No dia que tivermos um referendo, podemos analisar se a taxa de abstenção é parecida com a das eleições, ou quando se trata de questões sensíveis que oferecem uma clara e distinta separação dos partidos políticos, se a participação das pessoas será diferente na hora de votar num referendo. É diferente de votar para um partido e votar para uma questão sensível.
Entretanto, nesta análise que está a tentar fazer, sei que não temos dados, há analistas, observadores que falam na semelhança dos partidos do ar do poder. Depois de 30 anos de democracia, há dois partidos que dominam o poder. Há quem diz que os são praticamente iguais e as diferenças radicam nas pessoas. Tanto ganhando o A, ganhando o B, a situação mantém. Será que esse é um argumento que pode estar a afastar pessoas dessa participação?
Sim, nós precisamos entender que em Cabo Verde temos uma espécie de bipartidarismo imperfeito, em que os votos se concentram em dois grandes partidos. Eles têm a capacidade de formar maiorias absolutas ou até já tivemos uma maioria qualificada. E há uma espécie de eleitorado flutuante que vai repartir os votos entre os outros partidos, principalmente para o CID. Mas devemos notar que o bipartidarismo não é um problema em si para a democracia, mas talvez o seja para as eleições, não para a democracia, mas para as eleições. Porque, como disseste, quando as pessoas não conseguem distinguir bem as prioridades fundamentais que diferem esses partidos e não estão nessa bolha do clubismo partidário, há um certo afastamento. Mas o bipartidarismo, esse que nós temos cá, não é um mal em si, desde que o resultado, o conteúdo da legislação e o efeito que ela produz no mundo real venha a ter um impacto diferenciado. Não é necessariamente o bipartidarismo como um problema. E nós em Cabo Verde temos pouco espaço para muitos partidos políticos, porque as nossas prioridades fundamentais são escassas. Se tivermos vários partidos políticos lutando pelas mesmas prioridades, será uma espécie de bipartidarismo, mas de logotipos diferentes. Talvez com o surgimento de novos valores, abra-se janelas para que surjam novos partidos políticos. E vejo um espaço para um partido dos verdes, com questões do clima, vejo também para a reforma da imigração, principalmente com a ascensão social dos jovens, dos filhos dos imigrantes, que irão concorrer para os melhores empregos em pé de igualdade com os nativos, mas futuramente irá emergir um partido que terá essa bandeira dessa reforma da imigração. E nesse momento temos essa presença entre esses dois partidos, pode também refletir nas pessoas se afastarem e entenderem que votar ganhar um ou ganhar outro, os problemas são os mesmos, a forma de chegar ao resultado pode diferenciar um pouco, mas essas pessoas podem entender que vai dar no mesmo ou um ou outro no governo.
Que caminhos para o maior envolvimento, a maior participação das pessoas, para que as decisões não fiquem entregues às mãos apenas dos militantes mais próximos dos partidos do poder, tanto o MPD, atualmente no poder, o PSV na oposição?
Sim, nós temos, por exemplo, nas legislativas, só é permitido que se apresentem partidos políticos. Uma das soluções teria que ser duas revoluções. Uma primeira seria que houvesse listas uninominais, onde uma pessoa pudesse, mesmo que mantivesse os círculos eleitorais, mas que houvesse listas uninominais, o eleitor pudesse escolher um a um quem que se identifica melhor e votar nessa pessoa. Uhum. E a segunda revolução é abrir espaço para movimentos de populares ou grupos de apresentarem candidaturas, porque o que nos levam a pensar é que quando os partidos políticos estão a concorrer diretamente para o governo e apresentam uma pessoa como tendo a concorrer para primeiro-ministro, quando não é verdade, estão a concorrer para deputados e só a partir da Assembleia vão apresentar o primeiro-ministro para ser nomeado pelo Presidente da República. Então, há espaço para grupos apresentarem-se em círculos eleitorais e, dessa forma, nós conseguirmos ter outras vozes dentro do Parlamento para outras questões que não estão dentro da agenda dos partidos.
Dai Varela, jornalista, escritor e professor universitário, e Aquiles Almada, analista político e professor universitário, foram meus convidados nesta edição da Agenda Africana, em que analisamos a alta taxa de abstenção nas eleições do domingo passado em Cabo Verde.
E agora vamos deixar-vos com Luku Akanza, músico do Congo Democrático, que canta em várias línguas, incluindo português. Ele tem um novo disco, Moko, resultado de 12 viagens pelo mundo, levou 8 anos a trabalhar, e Luku Akanza diz que é o seu disco favorito. Vamos então aqui à conversa.
Luku Akanza é o nosso convidado hoje. Ele tem um novo disco, Moko, resultado de 12 viagens pelo continente africano e não só. Levou 8 anos a trabalhar e diz que é o seu disco favorito. E quem é Luku Akanza? Luku Akanza, de pai congolês e mãe ruandesa, nasceu em 1958 em Bukavu, na República Democrática do Congo. Fez a iniciação musical na década de 1980, influenciado, entre outros, por ícones como Miriam Makeba ou Ray Lema, ritmos como rumba, rhythm and blues, bossa nova ou mesmo pop. No conservatório, quer no Congo ou na França, cruza questões de Bach e outros e estuda teoria musical e orquestração. Na mesma década, trabalha com a rainha Abete Masekine, uma incontornável referência da música do Congo Democrático. Ao mesmo tempo, torna-se multi-instrumentista com o bandolim, flauta, viola baixo, piano e percussão no seu currículo. Mas seria o canto a sua marca. Em Paris, para onde se mudou em 1984, Luku Akanza trabalha com Manu Dibango, Ray Lema, Papa Wemba e Sixum. Depois de uma apresentação no Olympia de Paris em 1992, abrindo para Angélique Kidjo, Luku ganha notoriedade a título individual e no mesmo ano sai o seu primeiro disco e 3 anos depois lança o popular Wapio, que se confunde com a sua assinatura. Wapio, 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 Olingonanga. E hoje conversamos com Luku Akanza por esta razão particular. O seu regresso aos discos com Moko.
Obrigado, meu irmão. Como vai você?
Nós estamos bem, Luku. Sabemos que tem um novo disco que é Moko. E é a propósito disso que vamos conversar com Luku. Luku, o que é que vem a ser este novo disco?
Oh, esse disco é um disco de meu sonho. Como o sonho do criança. E também tem Mano de Bango, Richard Bona, Paco Ser, Richard Lodipanda, Chris Walden.
O Lukua viajou para 12 países do mundo, incluindo África do Sul, Hungria, Estados Unidos,
exato,
a República Democrática do Congo, para fazer este disco, trabalhando com vários músicos, incluindo o falecido Mano de Bango, e teve como produtor o Chris Walden. Em termos de ritmos, é um festival de cores, não é verdade?
Sim, um cordo, percussão, também instrumentos da África como ngoni, como kora, muitos instrumentos dentro. So, 95% do disco é ao vivo.
95% do disco é gravado ao vivo.
3 anos do gravação, 2 anos preparando para vai no mixagem, almost 8 anos.
8 anos já a fazer um disco que é o Moko Beginning, é o recomeço.
Porque Moko? Porque Moko é o começo, Moko é United também.
União.
Eu acho que hoje o mundo precisa do amor. A gente precisa de ficar junto. Branco, negro, japonês. E melhor caminho de fazer isso, eu acho, é músico. Porque músico é fácil do unidade de pessoas.
O músico facilmente pode juntar as pessoas, é o que diz aqui o Lukua. O Lukua tem estado a viajar, aliás, é um músico do mundo, e este disco é também uma oportunidade para viajar por várias partes do mundo. Sucede que neste momento vivemos com a Covid-19. Como é que o Lukua projeta promover este disco Moko?
Tudo gente que gosta de música, tudo gente que gosta de diferença, do uma inovação, porque para mim fazer isso é um pouco como uma vergonha, mas eu gosto muito de música, eu gosto de arte. Eu vou fazer tudo possível da minha parte para fazer promoção, mandando no YouTube, mandando no Spotify, e que gente que gosta também passar do amigo para conhecer esse disco. Eu acho que esse disco é... E, como diz, my favorite one.
É o melhor disco, é o disco mais querido. Uma coisa que é preocupante neste momento, Lukua, como é que é ser músico que vive de espetáculos como o Lukua nestes tempos da Covid-19? Como é que sobrevive o Lukua?
Oh, meu irmão, este momento é muito difícil. Para dizer a verdade, é muito difícil. Eu vivo na França. Na França não tem concerto, nada. Talvez, time to time, eu vou no Congo ou na África fazer um show para lá, um show para cá. Mas esse momento é muito difícil.
Sai este primeiro single do disco, que é o Tu Vadian. Vai ficar bem. O que é que vai ficar bem, Lukua?
Hoje no mundo tem uma situação muito difícil. Covid, né? Outra coisa. Bem no Congo, gente matar gente. Mas né, essa canção, eu disse, talvez tem um dia, só um dia, você levar e tudo fica bem. So, tudo fica bem, para mim, é uma mensagem do esperança para gente, para o humano, para dizer, pois é difícil, mas vou fazer isso, vou ficar junto, né? um dia vou ficar bem.
Assim foi Artes, aqui na Voz da América, em conversa com Lukua Kanza, um músico da República Democrática do Congo, radicado em Paris, França.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers, plexus solaire comme un refrain, tendu une pause sur mes calvaires, chant de rose dans ma tête, envie d'embrasser l'inconnu, penser à rien et faire la fête, que du plaisir sur le menu.
assim, amigos ouvintes, chegamos ao final desta emissão de serviço em português da Voz da América, sábado 24 de abril de 2021. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se Ana Guedes e Mariano Bartolomeu com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem e para todos vai aquele abraço.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.